Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos fazer aí um balanço das últimas movimentações desse mercado e também o que a gente pode esperar para os preços do milho aqui no Brasil em 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, bom dia. Um prazer sempre imenso também estar com vocês e com todos os seguidores do Notícias Agrícolas, esse canal importante.
Roberto, vamos começar fazendo um pequeno balanço aí do que foi o ano de 2020 para o milho, né? A gente começou o ano esperando que os preços poderiam chegar aí na casa dos R$ 60 a saca e esses preços bateram, passaram aí dos 80 naquele momento de pico. O que aconteceu com os preços do milho em 2020? Por que a gente teve essa valorização tão grande nas cotações aqui no Brasil?
Na verdade, essa questão da pandemia está surpreendendo muito a todos no mercado, né? Em diversos mercados está sendo um pouco diferente do que se esperava. A gente teve, num primeiro momento, uma preocupação com redução de consumo que poderiam acontecer, né? Em função da pandemia, principalmente na questão de etanol, mas depois as coisas foram evoluindo. A questão da pandemia trouxe... talvez o maior componente da alta do dólar foi a questão da pandemia, além de algumas preocupações também na área fiscal, enfim, a gente teve uma valorização do dólar muito forte, a moeda brasileira chegou a operar com uma desvalorização de 40%, agora um pouco menos, chegou a bater lá R$ 6 e depois voltou, tá certo? Então, a gente teve, na verdade, os fatores principais para essa alta e não acontecer, na verdade, ser superior até esses 60, é primeiro, o câmbio subiu muito mais do que a gente imaginava. Segundo, as trades aqui no Brasil, em função da demanda internacional, pagaram prêmios que nunca vistos anteriormente, né? Então, é aliado também a uma alta do consumo, né? Tanto no setor de etanol, como também no setor da indústria de rações, né? Tudo isso fez com que a gente tivesse aí essa alta nos preços, né? Significativa. Lembrando que a gente, mesmo tendo uma exportação menor prevista para esse ano de 2020, para o calendário agrícola que termina agora em janeiro, né? Nós tínhamos, na verdade, uma exportação que deve chegar alguma coisa ao redor aí de 35 milhões de toneladas esse ano, tá certo? Inferior ao ano passado, mas teve, em função das exportações, um enxugamento muito forte dos volumes disponíveis no Brasil, tá certo? Deixando muito justo o abastecimento, o balanço de oferta e demanda. Então, por isso, os mercados foram buscar, têm buscado até próximo de paridade de importação, o mercado de milho. Tá? Então, eu acho que, em resumo, é isso. Câmbio, demanda, exportações muito fortes proporcionaram esse patamar de preço que hoje nós estamos vivenciando, que está alguma coisa ao redor no mercado físico. Como a gente está aqui na região de Campinas, e também a nossa bolsa, a B3, os contratos são base de Campinas, e Campinas tem uma correlação muito forte com a maioria dos mercados no Brasil. Eu vou estar sempre falando um pouco de preços baseados na região de Campinas. Então, nós estamos falando hoje uma BMF que está rodando já em R$ 77,00 a previsão para o encerramento do contrato de janeiro. O mercado físico, neste momento, ele está um pouco retraído de ofertas, consumidores também um pouco abastecidos, está numa queda de braço, mas o mercado físico eu diria que trabalha aí com alguma coisa ao redor de R$ 2,50 a R$ 3,00 do que está sendo praticado a BMF, mas a BMF tem puxado um pouco essa questão do físico, os preços têm subido nesses últimos dias, então a gente está vendo aí uma convergência de preços chegando próximo aí da BMF. Então, esse é um cenário que nós tivemos para 2020, encerrando o ano desta forma. O que a gente vai ver agora, inclusive, como sempre, é um esvaziamento, né? Daqui até a primeira semana de janeiro, então estamos falando que talvez o mercado volte ao normal a partir do dia 11. As empresas consumidoras se preparam para esse período, ficam algumas empresas ainda demandando esse produto nesse período, mas há uma restrição de oferta muito grande. Né? Primeiro que o produtor está acreditando numa alta ainda dos preços e segundo que nós temos uma parada generalizada da logística, armazéns parando, caminhoneiros também, alguns aproveitam para tirar alguns dias de férias, porque a gente tem esse período de festas. Então, a gente vai ficar com o mercado aí arrastado aí até começo de janeiro.
Roberto, você comentou, né, essas cotações da Bolsa puxando esses preços para cima. Há alguns dias atrás a gente acompanhou, né, um dia seguidos com a Bolsa brasileira batendo os limites de alta para o milho. É essa demonstração de um sentimento de milho mais valorizado em 2021?
Na verdade, houve a B3, ela em um determinado momento, ela começou a precificar algo que, ao meu ver, estava irreal. Chegou a precificar entre o preço no físico para as telas da B3, quase R$ 7,00 abaixo, R$ 6 a R$ 7,00. Então, houve um movimento muito forte, especulativo, esperando que com a queda do dólar, né, que na verdade a queda do dólar proporcionou a entrada do produtor no mercado, começou a aparecer uma oferta de milho e as indústrias conseguiram se abastecer bem nesse período e puxando os preços para baixo, né? Tanto que deram até a possibilidade, com essas quedas de preço, de exportação fazer mais uma rodadinha, e aí foi mais um pouco de milho que vai embora do Brasil e que nesse momento não deveria, né? Mas assim, nós tivemos uma queda muito forte na B3, por movimentos especulativos, ao meu ver, tá certo? E aí o mercado caiu muito. Depois o mercado percebeu, opa, peraí, não faz sentido. Aí começou a dar esses limites de altas que aconteceu semanas atrás aqui, tá certo? E lógico, primeiro, ele procurou corrigir a distorção, ok? E agora vem aí um sentimento, primeiro, as ofertas estão diminuídas, o produtor acreditando num preço mais alto, e essa paradeira de final de ano. Então, os preços agora começaram a subir novamente, tanto na B3 como também no mercado físico.
E aí, Roberto, pensando no primeiro semestre de 2021, o que, que a gente pode esperar? Vai chegar aí o volume da safra verão comprometido por conta de questões climáticas lá no sul? Deve ser suficiente para mexer com os preços? A gente vai seguir com preços altos? O que, que a gente pode falar desse começo do ano que vem?
Olha, nós vamos seguir com preços altos. Os preços estão extremamente remuneradores, tá certo? Lógico que a gente tem também uma questão. Vamos falar um pouquinho do câmbio, tá? O câmbio, acho que eu já disse uma vez aqui, na verdade, analista de câmbio, ele existe para não deixar o pessoal da meteorologia passar vergonha sozinho, tá certo? Então, é difícil falar muito na questão do câmbio, principalmente no Brasil. Mas hoje o câmbio já roda numa faixa de 5,10, tá certo? E o que a gente, na verdade, está vendo, o mercado, dia 29 de outubro, depois daquela onda de alta de novo do dólar, o dólar chegou a bater 5,70. Tá? Quer dizer, de 29 de outubro para cá, nós temos uma queda significativa no câmbio. Então, o câmbio vai ser um driver. Tá? Existe uma expectativa do mercado de que ele venha abaixo de 5, então o câmbio vai ser um direcionador. Só que, por outro lado, a gente tem aí um esvaziamento dos estoques. Nós devemos chegar, pelos números que a Conab está nos apresentando, algo ao redor, que eu sempre falo que a safra agrícola a gente trabalha, é o número, inclusive é um conceito da Conab, ela começa 1º de fevereiro e termina 31 de janeiro. Os números que a Conab vem apresentando é algo ao redor de 10 milhões de toneladas que vamos ter de estoque de passagem em 31 de janeiro, tá certo? E aí temos a entrada de uma safra de verão, com problemas. Né? Uma safra de verão que já tem uma redução aí de algo ao redor de 26 milhões e meio toneladas para alguma coisa ao redor de 24 milhões e alguma coisa que são os números da Conab. A Conab, na verdade, falou em 24,2 nesse último relatório. Tá? Então, a gente vai ter uma entrada de safra de verão, que a gente tem que analisar, ela vai ser mal distribuída, porque ela vai ter muito mais volume para o sul do país, tá certo? É uma safra de verão que, junto com esses estoques de passagem, quando a gente fala em 10 milhões de toneladas, entendo que esses estoques consideram, inclusive, nesse número, estoques que estão na mão da indústria. Tá? Então, nós devemos ter todo um primeiro semestre de estoques muito justos, né? Chegando também lá em julho, porque este ano nós vamos ter, em função dos atrasos do plantio, nós vamos ter, não dá para a gente falar numa produção significativa entrando em junho, praticamente vamos ter só o Mato Grosso, com volumes algo ao redor aí de 20% do que é o tradicional da produção de Mato Grosso entrando no mês de junho. É um produto que já não vem para cá, porque, na verdade, ele vai para exportação, tá certo? Então, nós vamos chegar curto lá em julho também. nesse mesmo patamar, nessa mesma situação de estoques extremamente curtos. Então, nós vamos ter um primeiro semestre realmente de preços remuneradores. Tá? Então, este é um cenário que a gente está esperando, principalmente porque a gente está falando aí numa exportação que se esperava até um tempo atrás 32 milhões de toneladas, devemos chegar em alguma coisa entre 34 a 35 milhões de toneladas pelos números que nós estamos vendo. Só para se ter uma ideia, de certo, a gente já tem já 34 milhões de toneladas, que a gente tem que considerar o que já foi exportado até novembro, foi 28 milhões e meio de toneladas, dezembro já tem algo ao redor de 2,5, e nós temos um line-up de algo ao redor de 2,8, isso dá 33,8, tá? É lógico que a gente tem uma expectativa de que esse line-up está caindo e vai continuar caindo, porque basicamente a gente vai ter aí as exportações de milho até janeiro, depois entra todo o programa de soja. Tá? Então, lembrando também que em fevereiro e março a gente tem um direcionamento para a colheita de soja. Então, realmente, vamos ter aí um período ainda justo, como a gente perseguiu esse último 3 meses, exceto há uns 15, 20 dias atrás que houve um movimento de venda, porque o milho disponível ainda existe, tá certo? E o produtor preocupado com o câmbio começou a colocar um pouco mais de produto no mercado. Mas vamos ter aí um primeiro semestre com preços muito justos e provavelmente é um ano que o produtor tem que plantar a safrinha no que ele puder, até na floreira do apartamento, que é o que eles vão fazer. Porque, na verdade, a expectativa é muito boa, excelente para o ano que vem novamente. Tá? A gente está trabalhando aí com um número que a gente fala em ficar... A Conab está soltando o número de estoque de passagem lá em 31 de janeiro de 2022 com 7 milhões de toneladas, 3 milhões a menos que esse ano. Quer dizer, o que ela está colocando, inclusive, isso não tem como acontecer, porque, na verdade, 7 milhões é muito curto e vai ter que ter importação lá na frente, tá? Então, eles estavam projetando uma exportação de 35 milhões de toneladas. Eu trabalho com uma produção um pouco maior do que a Conab falou, o ano que vem eles falam em 103 milhões de toneladas. Eu trabalho com 106 milhões no total de todas as safras, primeira, segunda e terceira safra brasileira, e uma exportação no máximo aí de 33, 34 milhões de toneladas, tá? É lógico que tudo isso vai depender também de um desenvolvimento bom da safrinha. Eu só acho que as áreas de plantio vão ser muito bons, vai ter investido nessa safrinha, porque acho que tem que prudente isso, tá certo? A única coisa que a gente tem, talvez, para essa questão preço é, eventualmente, né, a gente ter uma desvalorização maior do dólar, né, uma valorização do real, tá certo? E eu diria que, para o ano que vem, a gente está, de novo, numa situação onde o governo talvez mire essa questão abastecimento. Porque se bobear e as exportações forem muito fortes e tivermos que importar, é um grande problema para a agroindústria. Então, assim, de novo, eu quero dizer que pode ser que em algum momento a gente possa ter uma mudança de regras do jogo. Tá? Até porque tem uma situação também, um cenário de China, né, que está mostrando uma fome imensa por milho. Se projetava 7 milhões de toneladas que a China iria importar para essa campanha agrícola, se corrigiu para 13, agora está em 16 milhões e meio, e há quem diga que pode chegar em até 23 milhões de toneladas a necessidade de importação de milho pela China. E isso pode, eventualmente, vir também alguns, estou falando a nível mundial, né? Mas pode ser que alguma coisa possa sair para esse mercado da China, e que aí seria extremamente impactante. Então, o que eu quero dizer é que nós temos uma agroindústria muito forte, com consumo ao redor de 72 milhões de toneladas de milho e 2 milhões e meio de sorgo, né? Então, eu acredito que vai ser uma preocupação e pode eventualmente acontecer. Não acredito em tarifação, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui no canal, porque eu acho que pode acontecer eventualmente, né, uma situação de desabastecimento, talvez o governo fazendo cotas para exportação. Então, ele vai liberando aos poucos, de modo que o mercado fica justo e vai ficar muito próximo dos preços de paridade de importação, mas nunca superiores, porque se houver uma restrição de volumes a ser exportado, senão o produto fica aqui e haverá o abastecimento. Então, isso é um negócio que o produtor também tem que ficar no radar. Mas, de qualquer forma, mesmo que isso aconteça, os preços serão extremamente remuneradores e preços estarão nesses patamares se o dólar ficar nesse patamar aí que nós estamos falando hoje.
Então, Roberto, aquele produtor que de repente está um pouco indeciso nesse momento, se ele vai apostar nessa safrinha de milho fora da melhor janela ou mudar para outra cultura, deve valer a pena ir no milho mesmo fora dessa janela, apostando nesses preços elevados?
Ah, com certeza, porque vamos precisar e inclusive, tudo que vier a mais vai ser exportado, né? Então, o mercado vai continuar ficando justo para os estoques de passagem, né? E até aquilo que eu estou falando, se tiver porque na verdade a exportação, de novo, eu já falei isso em alguns programas aqui, com algumas entrevistas, que não há um controle, não há uma informação no mercado precisa daquilo que está comercializado. Que nem, por exemplo, exportação para o ano que vem, quanto já está comercializado? Eu diria que dentro do que eu converso com as trades, né? Eu diria que nós já temos comercializado para o ano que vem algo em torno de 10 a 20 milhões de toneladas. Neste momento, a exportação para o ano que vem não está acontecendo, porque os preços não estão interessantes para os produtores. E o mercado interno fazendo algumas posições para a safrinha do ano que vem com preços superiores ao que é a exportação. Tá? A exportação indica algo ao redor de R$ 59 a R$ 60 reais por período de safrinha nos portos brasileiros. Tá? Então, só que tendo uma demanda muito forte, os prêmios que hoje estão sendo pagos, algo ao redor de 80 pontos para a exportação brasileira, eles tendem a subir. Então, os preços tendem a ser melhor do que esses que estão falando. Tá? Sempre ressalvada a questão câmbio, a gente não sabe aonde o câmbio vai. Se o câmbio subir, melhora a conta. Se o câmbio cair, vai piorar. Mas eu acho que não tem erro. É um tiro certo, produzir porque vai ter remuneração favorável.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente nesse panorama do mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, acho que o produtor é sempre assim, tem que ficar vendo dia a dia todas as informações que saem do mercado, né? Que nem, por exemplo, só esqueci de comentar a questão de Chicago. Chicago deve subir um pouco ainda dos patamares que estão hoje, está na faixa de 4,30, por conta dessa situação de China. Tá certo? Os estoques dos Estados Unidos estão muito reduzidos, eles estão com algo ao redor aí de 43 milhões de toneladas, que é a previsão, isso pode ceder um pouco mais, isso dá 43 dias de estoque de passagem, sendo que nos últimos 4, 5 anos a gente vinha trabalhando com alguma coisa ao redor de 55 dias a 60 dias, tá? Então, o produtor tem que ficar atento e a mensagem é essa, que eu acabei de falar, plante porque preço vai ter. Então, com certeza é isso.
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado a você também, um abraço a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas e uma boa campanha, uma boa safra.
Esse o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado de milho aqui no Brasil. Roberto Carlos Rafael comentando todas as movimentações altistas que a gente teve em 2020, influenciadas principalmente pela alta forte do dólar, pelo consumo bastante aquecido, tanto para etanol como também para a produção de rações e as exportações que vão ganhando força e devem fechar o ano agrícola no final do mês de janeiro, próximos àquelas estimativas de 34 milhões de toneladas, um número que é menor do que o registrado no ciclo passado, mas ainda assim um número bastante elevado, que ajudou a enxugar bastante esses estoques. Os estoques de passagem vão seguir bastante reduzidos no ano que vem, mesmo a safra-verão entrando no mercado no primeiro semestre, vai ser uma safra que sofreu problemas de desenvolvimento no sul do país, uma safra também que vai ter um abastecimento bastante mal distribuído no país, o que não deve ser suficiente para puxar esses preços muito para baixo. Então, a expectativa do Roberto Carlos Rafael são preços de milho sustentados e elevados, bastante remuneradores para o produtor durante todo o ano de 2021, mesmo depois da chegada da safrinha a partir do mês de julho. A expectativa é de que o consumo siga elevado, as exportações também sigam aquecidas e com isso enxugue ainda mais os estoques para 2022. Então, um cenário bastante positivo para o produtor de milho. Diante de tudo isso, até o conselho do Roberto Carlos Safael para o produtor de milho é apostar no plantio nessa segunda safra em 2021. Mesmo aquele produtor que está com um pouco de dúvidas, pode ficar com uma área fora da melhor janela de cultivo, a indicação é para apostar nesse cultivo, os preços vão ser bastante favoráveis e tudo aquilo que for produzido vai conseguir ser comercializado com preços muito remuneradores para o produtor brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.